prioridade.
Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é domingo de manhã. Eu tô com sono, eu tô com fome, mas vamos gravar.
É o compromisso, gente.
Sim.
E, aliás, estamos chegando, inclusive, no finalzinho já do livro que a gente falou.
Sim!
Pra quem chegou aqui e não sabe do que a gente tá falando, estamos lendo Organizações Exponenciais, que é um livro de 2013, e chegamos agora ao capítulo 9. A gente vai trazer alguns cases de sucesso e insucesso também, né, na adoção ali das... Exato. Na adoção dos pilares, né, de uma organização exponencial. Até primeiro eles falam, tipo, ah, vamos dar uma olhadinha no que pode dar errado, né? Antes de começar a dar certo.
É porque é muito polêmico. Eu não conhecia essa empresa, que ele traz uma primeira empresa que chama Bridgewater, queimando pontes. E que essa empresa, ela é uma empresa grande, pelo que eu entendi, né? E que ela tava tentando pôr uma cultura de transparência radical, né? De ultra honestidade, lembrei. E aí, o que ele fala, né? Que todas as reuniões, tudo que se escreve, fica disponível para todos os funcionários e a qualquer momento, qualquer um pode questionar o outro sobre o que foi dito, o que foi decidido nas reuniões. Até aí, ok. E aí eles falam que eles até incentivam muito isso, né? Das pessoas questionarem as ideias uns dos outros. Legal! Se você tem um ambiente saudável para isso e as pessoas sabem o como fazer, lindo! Só que aí, qual que é a merda, pelo que eu entendi aqui? Os colaboradores sujeitos ao maior número de ataques, né? Ao maior número de questionamentos, recebiam bônus menores. Então, assim, obviamente você vai querer se defender. Você não vai querer que as pessoas fiquem questionando suas decisões, as coisas que você fez. E eu fico pensando no tipo de harmonia artificial que se cria nas reuniões. O medo que se cria daquilo que você vai dizer. O medo de expor as suas opiniões. Porque se alguém questionar, o seu bônus vai ser menor. E aí na avaliação dos autores, o que eles entendem, né? Que a Bridgewater é uma empresa sem propósito.
É verdade.
Sem um PTM, né? Porque quando a gente tem um propósito maior, unificado, essa agressividade que essa empresa tanto incentiva, ela acaba sendo melhor direcionada, né? Quando eu tenho esse propósito. Quando eu foco nesse propósito em criar soluções que vão atender esse propósito, né? Quando eu não tenho, fica essa as pessoas simplesmente se voltarem umas às outras. E aí, Mari, não sei se você quer comentar alguma coisa. Você falou que leu o livro. Que livro que é esse?
É o dono da Bridgewater é um cara chamado Ray Dalio. Se não me engano, Ray Dalio.
É justo ele.
Ele é bem famoso, né?
Sim.
Porque ele tem um livro contando a história dele e tal, eu li. E ele conta toda a história de como ele construiu a Bridgewater e tal. Fala de todas essas práticas, enfim. E na visão dele é tipo, dá muito certo, sabe? É quem eles são como cultura, é o que ele acredita e tal. E aí, assim, acho que tem dois pontos, né? Primeiro, que é uma empresa que é inquestionável sucesso, porque é uma empresa, tipo, com muita grana, já tá muito tempo no mercado, super conhecida e tal. Acho que o ponto que eles trazem aqui nesse livro, que ele não trouxe na biografia dele, pelo menos eu não me lembro, né? É a questão dessa rotatividade de pessoas. Então, assim, as pessoas querem entrar pelo sucesso da empresa, querem tentar vivenciar esse ambiente super aberto, colaborativo e tal, só que eu não sei o quanto a empresa segura esse BO, entendeu? De ter essa cultura de honestidade extrema. Então ele até fala, assim, com muito orgulho no livro dele, né? Tipo, qualquer pessoa pode acessar a minha caixa de e-mails, qualquer pessoa pode ouvir as ligações, só que chegou num ponto em que se isso não é tratado num ambiente de segurança psicológica e com uma rotatividade é muito mais difícil, porque o tempo inteiro as pessoas estão levando embora o trabalho que é feito, né? E outras pessoas estão chegando e tu precisa reciclar esse trabalho o tempo inteiro. A chance das pessoas não se adequarem ou não entenderem o propósito, ou como tu falou, se sentirem pressionadas e tal, e acabar formando um lance ali meio de aliança secreta, sabe? Eventual traição e tudo mais. Até porque o bônus das pessoas é atrelado a esse tipo de coisa, é muito maior. E aí eu acho que esse foi o principal ponto que o autor traz nesse livro das organizações exponenciais, que é tipo, que enquanto ele não trabalhar esse PTM e ficar esse negócio de todo mundo contra todo mundo, porque todo mundo quer ganhar o dinheiro, vai impedir que ela um dia se torne uma empresa gratificante pra se trabalhar. Eu não cheguei a procurar como que tá hoje, até porque eu acho que vai ser difícil eles falarem de que a empresa não é legal, mas eu acho que é um ponto, eu lembro que quando eu li eu fiquei bem pensativa, assim, tipo, eu acho legal a questão da transparência, óbvio, a gente sempre fala aqui, né, o quanto isso é importante, mas o quanto isso pode ultrapassar não é segurança, mas tipo, o espaço pessoal, sabe? Quando não, de chegar a um ponto que, tipo, não vire invasivo, uma invasão de privacidade, assim, sabe? De que, tipo, qualquer, absolutamente qualquer coisa, todo mundo tem sua privacidade, todo mundo tem suas pessoas que gosta mais, gosta de falar uma coisinha aqui, reclamar ali e tal. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre, eu não sei se eu gostaria de trabalhar assim, mas eu acho que tem essa questão da privacidade que é algo que a gente poderia até um dia, quem sabe, dar uma discutida sobre isso, sabe?
É, uma coisa é o quanto eu uso essa transparência radical pra ajudar na autonomia das pessoas, pra que elas tenham o máximo de informação de contexto, entendimento do impacto das ações delas.
Uhum.
Outra coisa é eu disponibilizar todas as ligações que eu faço pra todo mundo ouvir. Imagina, eu tô aqui. Porque assim, vira e mexe hoje quando eu trabalho, eu faço uns calls e eu começo a contar de vida pessoal. Poxa, tem aqueles momentos de conexão que eu gosto muito pra mim. Acho que até a reunião síncrona, eu prefiro mais elas pra criar conexão. E aí, se for uma questão mais tranquila, eu faço no assíncrono, sabe? E eu fico pensando, imagina eu fico contando minhas coisas pessoais a qualquer pessoa. Qualquer pessoa acessa.
É, exato. Tu vira um robô, sabe, do trabalho, assim.
É.
Tipo, é só o profissional, porque se tu abrir alguma coisa pessoal, outras pessoas vão ter acesso. Então, não sei, eu acho que... Eu sinto que esse lance da privacidade é um ponto, assim.
Com certeza, mas acho que o pior deles é essa questão do bônus. Porque aí você... Tudo que é mais, assim... Mexeu em dinheiro, mexeu em avaliação, o que as pessoas vão pensar de mim. Meu, mexeu no comportamento.
Exato.
Então, a métrica que eu coloco ali é o quanto eu sou questionado, e quanto menos eu sou questionado, mais dinheiro eu ganho. Óbvio que eu não vou querer ser questionado. E aí, que tipo de comportamento que isso gera depois, né? A gente também falou bastante de segurança psicológica. Tem uma temporada inteira de segurança psicológica. Tem um outro livro que a gente leu da Netflix, fala bastante de transparência radical, mas também fala de feedback, de maneiras de trazer isso. Então, acho que é bacana vocês darem uma escutadinha. Vamos pra próxima?
Bora. Companhia, foda. Coca-Cola. Abertura exponencial. É que tava com Coca-Cola Company, deu ali companhia, gente. dá um desconto, né, domingo.
Não.
Acho que a primeira coisa que ele traz, assim, né, do livro é que a Coca-Cola ela é particularmente vulnerável à era das organizações exponenciais, uma vez que em 2013, ela já tinha mais ou menos 130 mil colaboradores.
Uhum.
Então, a gente tá falando de uma empresa, tipo, de grande, grande, grande porte. E aí, claro, como uma das primeiras coisas que ele traz é que a Coca-Cola assumiu a forma exponencial de pensar e adotou como PTM o refrescar o mundo.
Como é que é o negócio?
Então, tudo que eles fazem, e não só dos seus produtos, né, de alimentação, bebida, comida, não sei o quê. Acho que tem várias coisas, inclusive, dos projetos sociais que eles acabam se envolvendo, que tem a ver com esse tema, né, de refrescar o mundo.
É que eu achei legal que eles adotaram o PTM, né, não é que nasceu com o PTM, mas eles adotaram esse PTM e esse PTM possibilitou com que eles pudessem fazer ações meio que fora da caixa. Então, quando teve um tufão lá em Filipinas, a Coca-Cola alocou o orçamento de publicidade dela daquele país pra ajudar nas catástrofes. Então, querendo ou não, ela tava refrescando o mundo. Tava ajudando nesse refresco dessa situação que aconteceu. Muito bacana pensar que uma mudança de propósito te possibilita agir de maneira diferente.
E aí, eu acho que outra coisa bem interessante também que ele traz aqui é que a Coca-Cola determinou a melhor forma de se justapor à comunidade de startup, né? Ela, então, acabou não lutando contra. Tipo, beleza, como eu vou me beneficiar e me juntar com essa comunidade? Então, ela percebeu que as melhores ideias, na maioria das vezes, vêm de fora da organização e de sua cadeia de suprimentos, e que os principais pontos fortes da empresa são alavancar ativos, criar efeitos de rede, planejamento e execução. É como o David Butler, que é o vice-presidente de inovação e empreendedorismo da Coca-Cola, disse recentemente: isso se tornou nossa visão, facilitar o intercâmbio entre os especialistas das startups e os das grandes empresas. Eles começaram a fazer vários projetos e ligações e tal com todo o ecossistema, né, de startup, e agora eles estão criando também novas empresas completamente separadas dos atuais negócios que eles têm, que é o principal gerador de dinheiro, né? E aí essas novas empresas, elas acabam desfrutando de plena autonomia do sistema tributário, legal, financeiro e de RH da Coca. Achei isso interessante, porque a gente já trabalhou numa empresa que veio de uma outra empresa, que virou, né, um segundo negócio, digamos assim. A gente, tô falando aí a ideia, tá? que a gente compartilhava essas coisas corporativas da antiga empresa.
Sim.
Né?
Sim.
E é muito doido como essas áreas corporativas dificilmente se encaixam na nova cultura da nova empresa, que também que virou a geradora de dinheiro no final das contas.
Uhum.
Então eles, né, era uma empresa que tinha ali, fundamentalmente, apesar de já ter um grupo, um lugar onde dava dinheiro, conseguiu se reinventar, criou uma outra startup que cresceu e virou um puto negócio. Mas essas empresas corporativas que estavam lá no antigo negócio, elas não se adaptavam. Era difícil de entender o ritmo. Então, muito dos nossos gargalos e das insatisfações das pessoas que estavam trabalhando nessa nova empresa geradora aí de lucro e tudo mais, era por causa dessas áreas corporativas. Então, eu acho muito importante isso também, a gente entender como que as coisas vão se encaixar. Como que novas culturas, por que que áreas que são de apoio, entre aspas, né, que não são core ali, também não podem trabalhar de uma maneira diferente, ou, tipo, entender que isso aqui faz sentido pra esse negócio, mas pro outro negócio eu vou ter que chamar pessoas diferentes, e tá tudo bem. E eu posso aprender com aquele negócio que me trouxe até aqui, né, mas eu não preciso ser exatamente igual.
Isso impactava muito lá no clima e na autonomia, né?
Uhum.
A gente queria fazer algumas coisas e, ah, mas tem que aprovar com a área X, que é da empresa mãe, né?
Uhum.
Ah, mas tem que falar com o pessoal. Então, gerava uma certa burocracia, um certo cansaço, né? Então, isso acabava cagando no clima e até tirando a velocidade das coisas que a gente precisava fazer. Por isso que aqui ele sugere muito essa questão de, beleza, eu sou uma empresa maior e eu vou te dar recursos financeiros limitados, mas vou te ajudar como startup a evoluir, e você tem total autonomia. E que esse é a maneira como os autores sugerem que a gente faça quando você vai investir nessas startups, né? Até pra ganhar inovação. O que eu achei legal da Coca-Cola é que, como você falou, a Coca, ela não lutou contra esse esquema de startup. Ela investiu em startups, e acho que o que ela pôde trazer ali é a questão de trazer sustentabilidade e repetibilidade do próprio modelo de negócio. Então, o bagulho bom da Coca-Cola é: poxa, eu vou te ajudar, vou te investir como startup e vou ajudar você a crescer, te ajudando com estruturas de modelo de negócio, te ajudando a repetir sucessos que já foram testados, sabe? Então isso eu achei bem interessante. Então, no que eu sou bom como Coca-Cola? Eu sou bom em manter um bom negócio de pé. Então eu vou te ajudar e te ensinar como repetir e criar bons negócios. E você faz o que você quiser aí.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, pra quem tá acompanhando e lendo o livro aqui, a gente selecionou, porque tem muitos cases nesse capítulo, a gente selecionou aqueles que a gente achou mais interessante. Então a gente não vai falar sobre todos, tá? Então quem tá lendo o livro fala, ué, mas deixa eu passar tal coisa? A gente deixou. Até pra dar um pouco mais de suspense pra quem tá lendo. E aí, só pra que a gente vai pular alguns cases aqui, a gente vai falar daqueles que a gente achou mais legal, tá? E o próximo é a Xiaomi, que tá dando exemplo.
Meu Deus do céu, eu fico imaginando, que já faz 10 anos desse livro, né? Hoje em dia, quando eu penso em Xiaomi, eu penso já nos celulares. Celulares foda, foda, que estão competindo, sim, com os que hoje são foda, que é iPhone e Samsung, né, da Galaxy. Eu não sei como era 10 anos atrás, porque eu não conhecia a Xiaomi 10 anos atrás. Mas, cara, se há 10 anos já atrás ela já tinha um faturamento de 5 bilhões... Imagina como é que é hoje. Então, a Xiaomi Tech é uma empresa chinesa que foi fundada em 2010, então não é muito velha. Cara, em 2013 ela tinha 5 bilhões de faturamento, sério mesmo, que em 3 anos? É sério isso?
É, acho que é. Até porque eles começaram a trazer muitas coisas muito inovadoras, né? Eu não lembro exatamente o ano que eu conheci a Xiaomi, mas eu conheci por causa do reloginho, né? Tipo, tipo esses Apple Watch, esses smartwatch no geral,
uhum.
Só que muito mais acessível. Então, pra quem queria só, tipo, contador de passo, de caloria, não é uma coisa muito rebuscada. E também, pô, não sei em 2013, né? Mas hoje o mais simplinho desses smartwatch aí é R$2.000, R$2.500, sei lá. E o dela eu tenho, R$200, R$300, consegue comprar. É claro, não vou entrar no ponto aqui, eu não sei como é que é a cadeia disso lá na China, de produção, né? Pra deixar tão barato, mas ok.
É.
Mas eles trazem soluções mais simples, né? Utilizando tecnologia. Então, cresceu muito rápido, porque tem tudo da Xiaomi hoje. Tem patinete elétrico, robô aspirador, tipo, tem tudo, cara.
Mano... Mas sabe o que eu acho que fez elas crescer pelo que está escrito aqui? Que eles focaram muito em desempenho, qualidade e experiência do cliente a preços acessíveis.
Uhum.
Então não é porque o preço era acessível que precisava ser ruim.
Exato.
E acho que dá para perceber, isso se reflete hoje. Eu não sei como eram os produtos na época, mas acho que isso se reflete muito hoje, que eles estão competindo pau a pau com os top de mercado. Além disso, o que mais que eles investiram para fazer essa empresa crescer? Uma estrutura extremamente achatada, Então, não era uma empresa super hierárquica. Investiram muito em P&D, ou seja, 30% da força de trabalho deles, que é um puta do número significativo. E o que eu achei legal também é que eles trouxeram muito essa questão da proximidade com o cliente. Então, quando eles falam de experiência do cliente, isso é muito verdadeiro. E que eles trazem que os funcionários, né? Não sei se todos os funcionários, mas provavelmente esses funcionários que olham bastante para a experiência, eles são obrigados a passar pelo menos 30 minutos do dia interagindo com os clientes em fóruns de usuários e redes sociais.
Pelo que ele traz aqui, são todos, tá?
São todos? Porra!
E ela também realiza eventos especiais para sua comunidade de quase 10 milhões de fãs, que hoje deve ser ainda muito maior, né? E organiza lançamentos de produtos elaborados, assim como o Google e também a Apple, né? Então esse lance que a gente falou nos últimos capítulos de comunidade, multidão, é algo que eles usam muito a benefício deles também em trazer produtos que façam sentido para as pessoas, né?
Eles estão investindo sempre em melhorar. Tô entendendo o feedback do meu cliente. Tô investindo em talentos muito bons. Também falam nessa questão de talento, em desenvolvimento. Óbvio que em algum momento os produtos vão ficar melhores, né?
Exato. E o lance da comunidade também ajudou eles para desenvolver os próprios produtos que eles estavam trazendo aqui, que das 25 línguas que eles tinham em 2013 disponíveis no sistema operacional da Xiaomi, a empresa mesmo só desenvolveu 3. Todo o restante foi criado pelos usuários que fazem parte desse conceito de comunidade multidão, que eram esses tornos de 10 milhões mais ou menos de pessoas em 2013.
Fora que eles trazem, né, que o custo de marketing da empresa são super baixos, né? Porque os seus produtos, eles não vendem por meio de revendedores, eles vendem direto na internet e todo o marketing é realizado por essa comunidade multidão, pelos consumidores, que acaba virando uma forma viral, né, de fazer marketing. Bem bom. Eu não tenho nada da Xiaomi, amiga, mas meu sobrinho tem. Acho que o pessoal mais jovem, talvez, aí posso estar me enganando, né? Mas eu, o pessoal mais velho, pelo menos da nossa idade, da minha bolha, tem bastante iPhone, bastante telefone da Samsung. Da Xiaomi eu tô começando a ver o pessoal mais jovem ter. Acho que até pela questão do preço. E só o celular, assim, de top, assim, super bons, não deixa, não perde em nada pros que a gente tem, sabe?
É, eu acho que a única questão das pessoas, pelo menos, que eu conheço, né, que tem dispositivos da Xiaomi quando precisa de assistência técnica, porque tem, tipo, eu sei que tem uma loja aqui, acho que é uma loja aqui em São Paulo, mas não tem, tipo, lojas da Xiaomi pelo Brasil, sabe? Então, se tu precisa ir arrumar teu celular, tu vai ter que, provavelmente, procurar uma autorizada, mas eu não sei se eles têm autorizada, mas eu sei que é uma tretinha, assim, sabe? Então, quando estraga alguma coisa. É difícil de estragar, pelo que eu entendi. Eu sei que tem muita gente da tecnologia que usa as coisas da Xiaomi, então...
Pessoal antenado jovem. É que eu sou millennium.
Exato.
Millennium não!
Eu vou pelo conhecido também. Próximo, Casey.
Ah, Amazon, querida. Quanto mais te conheço, mais te amo. Maravilhosa. Tô aqui até com a minha Alexa. Peraí, Alexa, conta uma piada.
Por que o bolo e a vela de aniversário brigaram? Por que o bolo falou que a vida é um sopro?
Ah, sério, essas piadas da Alexa, eu tenho vontade de morrer.
É muito ruim. Ela tem até piada do Batman, depois você experimenta aí. Mas eu, assim, como eu disse, eu sou millennial, né? Então essas coisas tecnológicas, assim, faz pouco tempo que eu conheço a Amazon, pra ser bem sincera. E depois que eu conheci, eu me apaixonei tanto, porque, assim, tudo que você compra chega rápido. O site não é o site mais lindo do mundo, mas a usabilidade é super ok. Tem os livros lá na Kindle, que o Kindle realmente eu tenho aqui e pra mim é maravilhoso, me ajuda muito a focar. Pra quem é desenvolvedor, tem o Amazon Web Service, acho que é isso, né?
AWS.
Ajudou bastante nessa questão de computação na nuvem. E tem a Alex, eu não vou dizer o nome, senão ela vai começar a falar comigo. Mas acho que essa questão de estar sempre inovando, né? É muito interessante sobre a Amazon. E aí, como que eles trazem aqui? Como que a Amazon inova? Eles criaram um tal de SIM institucional. E aí eu quero entrar nessa polêmica aqui. Que é qualquer pessoa pode trazer, tá escrito aqui, qualquer pessoa pode trazer uma grande ideia, é isso que tá escrito?
Isso, qualquer subordinado, se um subordinado apresentar uma grande ideia ao diretor na Amazon, a resposta padrão deve ser sim. Se o diretor disser não, ele será obrigado a escrever uma tese de 2 páginas explicando por que que a ideia não é boa. Em outras palavras, a Amazon aumentou o atrito envolvido na resposta negativa, resultando em mais ideias sendo testadas e, portanto, implementadas em toda a empresa.
Quando você lê isso, você fala, que lindo, né, mana? Realmente, eu espero que tenha funcionado e aparentemente funcionou, porque a Amazon é incrível. Mas eu fico pensando, o que é uma grande ideia? 2, existe realmente segurança psicológica para trazer essa grande ideia pro meu diretor? Qualquer pessoa se sente super segura de chegar lá e falar. 3, como é que são essas respostas em duas páginas? Porque escrever duas páginas dá trabalho pra caralho, né? Só que como são essas respostas pra garantir que as pessoas, quando lerem essa resposta, vão falar, ah, realmente faz sentido. E ainda se sentirem seguras e desafiadas pra trazer uma nova ideia.
Acho que a Amazon, tipo assim, inegável sucesso, né? O cara virou o cara mais rico do mundo. Tem várias polêmicas aí na cadeia de produção da Amazon e tal, mas isso pode ser assunto para um outro episódio. Eu não sei como é que isso funciona na prática, assim, porque precisa-se, talvez também, preparar as pessoas para compartilharem uma ideia, sabe? Porque uma coisa é tu ir lá e pensar em uma coisa X que às vezes tu não tem contexto, ou tu não entende e tal. Então, por exemplo, eu lembro que eu acho que eu vim do Netflix uma vez quando eu tava pesquisando, que eles também tinham tipo um Canva, sabe? Então, coisas que tu precisa pensar antes de sugerir uma nova ideia.
Isso.
Como que é o cliente, né? Como que... Quase fazer um modelinho de negócio ali. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas a entenderem limitações que às vezes o negócio tem,
uhum.
ou qualquer coisa do tipo. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que é muito interessante essa coisa de tirar da gestão o único poder de tomar decisões dentro da empresa e de propor novas coisas. Acho que tem várias formas de fazer. Eu lembro que eu vou tentar resgatar isso em algum lugar, porque eu lembro que a Netflix fazia isso de um jeito bem bacana, que eu até fiz um dia uma proposta, que foi dito não, sem duas páginas me explicando o porquê, mas tudo bem. Eu desenhei um fluxo de uma proposição de novas ideias, mas tudo bem. Mas eu acho que precisa ter os dois lados, sabe? Ou preparar os diretores pra, tipo, não é só não porque eu não quero, ou não porque você não manda, mas preparar as pessoas também pra pensarem, tipo, o que que eu preciso pensar pra propor uma nova ideia aqui na minha área, ou coisa do tipo. E não pra burocratizar, mas pra ajudar as pessoas a desenvolverem seu senso crítico também, pra que elas entendam mais como o negócio funciona e tal. E uma, às vezes até uma visibilidade de portfólio mesmo, né? Que eu acho que é interessante, de tipo, às vezes eu vejo muito no Slack as pessoas, tipo, ah, tive essa ideia e tal, alguém já tá fazendo isso, ah, sim, já tá no nosso backlog e tal.
É, legal.
Então, quanto mais pessoas conhecem sobre o que tá sendo desenvolvido, né, já conseguem também propor novas coisas em cima disso.
Filtrar.
É, exato.
Sim, porque eu fiquei pensando, cara, se toda nova ideia eu tiver que escrever duas páginas, eu vou ficar o resto da minha vida escrevendo duas páginas pra cada ideia. Por isso que eu imaginei, deve ter um filtro. Não é assim, ah, eu vou chegar e vou falar assim, que tal a gente fazer entrega de café via drone, sei lá. Aí o cara vai ter que escrever duas páginas do porquê não. Ele já deve ter até catalogado de ideias que ele já trouxeram. Já ter até umas respostas meio padrão. E isso que você falou é muito importante. Eu ter visibilidade do que já tá rolando, do que já tá em espera pra ser desenvolvido. E ter alguma maneira de filtrar ou criar melhores ideias mais estruturadas. Pra só não chegar também sem noção, cagando regra ali. Mas que bom que eles abriram um caminho, né?
Isso.
Abriram um caminho pra inovação.
Exato.
E é isso que o livro traz como highlight.
É, eu tenho uns amigos que trabalham na Amazon, depois vou mandar mensagem pra eles perguntando se é assim, pelo menos na Amazon aqui do Brasil. E aí, outro ponto também que eles trazem além disso, né, é a questão da Amazon fazer aposta de longo prazo regularmente. Então, por exemplo, foi a AWS, né, que a Dea citou, o próprio Kindle, tem os smartphones lá que eles tentaram fazer, eu acho que não deu muito certo. Tem um lance de que faz tempo lá, né, que eles estão testando também dos drones de entrega. Tu pede alguma coisa, vem um drone entregar na tua casa.
Legal,
mas tem uma questão,
né,
também de legislação e tal. Mas assim, considera os novos produtos como se fossem mudas que necessitam de cuidado especial por um período de 5 a 7 anos. Prioriza obsessivamente o crescimento sobre os lucros e ignora a visão de curto prazo dos analistas de Wall Street. Então, as suas iniciativas pioneiras incluem um programa de afiliados, que é o seu mecanismo de recomendação, que é a filtragem colaborativa, e o projeto Mechanical Turk, aí que eu não sei o que é. Mas o Bezos diz que, né, que é o cara lá que é o dono da Amazon, falando, se você ficar focado no concorrente, você terá de esperar até que haja um concorrente fazendo alguma coisa. Ser focado no cliente permite que você seja mais pioneiro.
Toma!
E aí, outra coisa que até ele já trouxe antes no livro, a própria questão do Kindle, assim, eles criaram uma concorrência, eles meio que mataram, entre aspas, um próprio negócio que eles tinham, que a Amazon também sempre foi muito forte em venda de livros. Mas isso não impediu eles de propor uma coisa mais inovadora e aí eles conseguirem fazer uma disrupção no mercado também, né?
Eu fiquei pensando aqui, eu tô num conflito. porque eu achei linda essa frase de que a gente olhar para o cliente, óbvio, mas quando eu crio esses produtos olhando para esse cliente, olhar como uma muda, uma plantinha que precisa de cuidado especial por 5 a 7 anos. Tira um pouco daquele olhar imediatista que a gente tem. Ao mesmo tempo, a gente fala muito de adaptabilidade, de experimentar em ciclos curtos, para a gente não ficar anos e anos investindo num bagulho que não vai para frente. E aí eu fico pensando um pouco de como a gente equilibra, né? Esse pensamento de longo prazo, sair desse imediatismo, de algo que vai mudar o mercado a longo prazo, prum, como eu trago o futuro pro presente e experimento ele em ciclos curtos, para ir até adaptando essa minha ideia, né? Não ficar tão presa nesse sonho, nessa solução. Tô aqui refletindo ainda nessa viagem.
O último que a gente vai falar é as Zappos.
Mano, eu acho que eu nunca usei as Zappos para comprar nada.
Então, a Zappos é um caso curioso, porque a Zappos ficou muito conhecida por ser a empresa mais feliz do mundo para se trabalhar. Tem um livro do Tony, que é o fundador da Zappos, super famoso, que fala muito sobre foco no cliente e tal, e foi onde, tipo, teoricamente, não sei se é onde nasceu, mas foi um grande case, entre aspas, de holocracia. Talvez outro dia a gente possa falar mais especificamente aqui sobre holocracia, mas é um sistema diferente aqui de cultura e de gestão, né? De gestão de modelos de trabalho, sei lá como é que eu posso falar isso. E aí, esse é um ponto que aqui que eles trazem, né? Em 2013, acho que foi o quando a Zappos estava, tipo, bombando, sabe? Que foi quando foi escrito esse livro. E aí, ele traz essa questão de uma avaliação que eles fazem lá dentro, que é baseada na adequação cultural dessa pessoa com a empresa. Então, eles até falam que cada recruta passa 4 semanas acompanhando colaboradores experientes, e no final desse período recebe uma proposta de 3 mil para deixar a empresa, eliminando mais desajustados culturais. E aí eles falam também que, em vez de avaliação de desempenho, os gestores das Zappos realizavam avaliações culturais, que é utilizando dashboards, e avaliavam os colaboradores com base na sua adaptação à cultura da empresa e oferecem sugestões sobre como melhorar e fazer ajustes, né, na rota. Então, para serem elegíveis a aumentos, os colaboradores devem passar por testes baseados em habilidades. A Zappos também realiza regularmente concursos de incentivos internos e hackathons, a maioria relacionado com dados e APIs da empresa. Só que a Zappos deu errado, né? Não é que deu errado, mas não deu bom. Em 2018, mais ou menos, eu lembro que eles abandonaram a holocracia. Se não me engano, a Zappos foi comprada pela Amazon.
Sim, sim.
Não tenho certeza, mas acho que foi isso, né?
Tá escrito aqui no finalzinho da Amazon.
Eles foram comprados pela Amazon e tal, mas eles tiveram que fazer uma revisão de tudo que eles estavam fazendo, porque a empresa não estava indo bem. Eles abandonaram a holocracia. Aos poucos, o Tony, que é o CEO lá, e acho que foi o fundador também, foi se afastando da empresa.
Uhum.
E ele teve uma série de questões pessoais que eu não vou entrar aqui no tom de fofoca, né? Mas, inclusive, ele faleceu em 2020 e falaram que ele tava meio doidão, assim. Então, assim, é um case que ele teve sucesso.
Naquela época, né?
Mas não é, por exemplo, naquela época fazia sentido, o que eles estavam fazendo era muito inovador, mas foi algo que a gente viu que não teve, que não se sustentou. Aí, assim, eu não sou especialista na história das Zappos pra vir aqui falar pra vocês o que deu errado, mas eu sei que o desfecho da história das Zappos foi muito triste pela proposta que eles tinham ali de fazer uma coisa totalmente diferente. Acho que
sim,
gerou aprendizado pra comunidade, entendeu? Mas pra mim é muito estranho ficar vendo os exemplos das Zappos aqui como uma coisa super boa, porque eu acho que ela foi boa, mas não foi sustentável, sabe?
Ai, que triste, mana. Porque ele até fala aqui no livro que a Amazon comprou as Zappos exatamente pelo PTM que ela tinha, que era prestar o melhor serviço possível ao cliente. E que na época, por exemplo, os colaboradores que trabalhava central de atendimento, eles não tinham scripts, nem limite de tempo para atender os clientes, que a chamada mais longa registrada foi de 29 horas, tipo, não, 10 horas e 29 minutos. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né, porque hoje quando eu tenho que ligar pra uma central de atendimento, primeiro que eu evito loucamente ligar pra central de atendimento. Tudo que eu puder resolver no app, na URA, no site, eu tento. Mas já que tem que ligar, eu gosto de ser bem atendida. Pra mim faz toda a diferença quando eu sou atendida e a pessoa do outro lado sabe. Eu me sinto ouvida. 2, a pessoa do outro lado sabe o que tá fazendo. Mas tipo, ai, eu tenho esse script chegou numa reta final e eu não sei mais como te ajudar. É tipo, você percebe nos atendimentos que a pessoa não sabe como te ajudar além do que tá no script. E você percebe atendimentos quando a pessoa tá genuinamente querendo te ajudar e fala, cara, não sei, deixa eu chamar aqui meu supervisor pra vir te ajudar. Então, quando eu li esse pedaço do livro, eu falei, ai, que bom, né? Então, de repente, eles estavam realmente focando em tentar prestar o melhor serviço pro cliente.
E aí, assim, meu Deus, que me livre, assim, não. Longe de mim querer falar que não dá certo a holocracia ou qualquer coisa do tipo, não é isso, tá?
Não.
Foi o modelo de negócio das Apos, eu acho, ou a forma como ela,
né,
se comportava, não sei como todo, exato, não tem um ponto só que não deu muito certo, mas infelizmente até acabou com um desfecho bem, bem triste pro Tony, assim.
O final desse capítulo aqui, que eu gostei que ele traz um... Ele fala de economia colaborativa, né? E traz o nome de um cara que eu não sei falar o nome dele. Não sei falar o nome dele, gente. Que lançou um grupo setorial chamado Crown Companies. Que é tipo um conselho de marca, que as atividades incluem apresentações, fóruns educacionais, redes sociais, startups, blá, 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 blá. Que pelo que eu entendi, a ideia é alavancar a comunidade, a multidão, usar toda essa dinâmica para criar negócios colaborativos, né? Que é a economia colaborativa, que para mim é o futuro. Tanto porque, tipo, meu, recursos são escassos, o dinheiro tá difícil, tá tudo ficando muito caro. Então, eu imagino que o futuro, ele imita muito o passado, quando a gente vivia em comunidades. É que a gente tá muito separado, né? Cada um na sua casa e tal. Mas quem vive talvez mais no campo, ou como a gente vivia antigamente, tinha um senso maior de comunidade, das pessoas se ajudarem. Sabe, eu fico ouvindo as histórias que meus pais contavam, dos vizinhos se ajudando, do meu avô criava porco e tal, e aí matava, cortava os pedaços, distribuía pra vizinhança, sabe, era uma coisa super... E aí o outro plantava, sei lá, milho, o outro plantava não sei o que, e as pessoas distribuíam entre si. Então, eu acho que o futuro é mito passado, só que de uma maneira mais moderna.
Eu acho que sim.
Quando a gente fala de transporte, a gente fala, poxa, do Uber, né? Eu tô usando um ativo meu que podia estar parado em casa pra transportar pessoas e ganhar dinheiro. Tem o BlaBlaCar, onde eu faço caronas, né? O Airbnb, que é essa questão de espaço, de casa, em que eu alugo a minha casa que tá sem ninguém pra ficar, né? Ganho um dinheirinho. Ou coworkings, né? Espaço pra trabalhar. Então, eu crio um espaço legal, bonito, que tem o mínimo, água, banheiro, café. As pessoas podem consumir ali se elas precisarem, mas se eu tenho uma internet boa, onde eu posso sair de casa e trabalhar, encontrar até pessoas diferentes, até acabar socializando, quem sabe? Diversos serviços, ou até coisas relacionadas à alimentação e produtos que eu posso emprestar um pro outro. Então, assim, ter menos coisas, emprestar mais, sabe? Eu acho isso bonito. Gostaria de usar? Gostaria de usar um pouco mais, por exemplo, alimentos. Tem uma parte aqui que ele traz um gráfico que fala preparação de alimentos compartilhados. Eu gostaria de saber o que é isso. Eu não sei o que é, mas se vocês quiserem vir aqui na minha casa cozinhar comigo, porque eu morro de preguiça de cozinhar sozinha, vocês são todos bem-vindos.
Ai, daí só tu. E ele fala também que, no final das contas, assim, né, a organização exponenciais, ela acaba sendo só um rótulo, né? E que ele traz ali vários exemplos de que, tipo, que essas algumas coisas, não necessariamente precisa ser tudo, a gente já falou isso também em outros capítulos, que independente do tamanho, que ele tá trazendo mais especificamente as grandes empresas, elas podem tentar, sabe? Tipo, a gente tá falando de empresas de sucesso, a gente tá falando de empresas ou de insucesso também, mas que tiveram seu sucesso ali durante um tempo e tal. Então, ver aquilo que faz sentido para elas, e principalmente, que é o que vai levar ao nosso próximo e último capítulo, aliás, que é a preparação da liderança. Como é o comportamento e como é a influência de um líder exponencial.
Mano do céu.
Executivo exponencial é o nosso próximo capítulo. Esse é o que eu mais queria ler.
Eu também. Eu ainda não li, né? Eu ainda não li.
Também não.
E eu, tipo, tô... quero ver logo isso aqui. Porque a gente fala tanto de liderança nesse podcast. De tantas maneiras, né? Tanto pra gerar mais resultado, pra ser mais humano, pra criar segurança psicológica, pra conseguir gerar mais resultado no final. E aí, meu, como é que... Não é fácil, né? Se mudar seus preconceitos, mudar a maneira como você pensa, se atualizar, estudar pra poder se atualizar com a porra do mercado e fazer esse negócio pra frente. Tô muito curiosa. E tô feliz.
Eu também. Vai ser mais um livro entregue, menina do céu.
Meu Deus do céu.
Pra quem chegou até aqui, o final do episódio primeiro, super obrigada por estarem aí acompanhando esse trabalho. A gente sempre faz com muito carinho, a gente sempre começa aqui falando, tipo, é domingo. A gente faz porque a gente tá aqui no domingo, porque a gente gosta. No final das contas, né, de fazer isso. Lembrando também que estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, curte a gente lá, compartilha esse conteúdo se vocês acharem que é relevante pra alguém. Aqui, quem escuta a gente no Spotify, segue a gente pra ouvir também toda vez que chegar um episódio novo. Bota aí uma avaliaçãozinha também. Vocês podem botar quantas estrelas vocês quiserem. E de novo, agradecer também nossa querida empresa patrocinadora, que patrocina aqui a edição do podcast, que é a K21. E também o pessoal da Aerolitos, que faz a edição maravilhosa. Porque a gente fala muita abobrinha que vocês não escutam.
Obrigada, Léo, pelos milagres.
Exato.
Ai, gente, então tá, até a próxima. Beijão pra vocês, se cuidem.
Um beijo, gente, até o próximo, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.